Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos do magazine Convidado, bem como o magazine Vida em França. Mas fique desde já com o convidado de Liliana Henriques.
Convidado.
Desde domingo, os rebeldes do M23, apoiados por militares ruandeses, entraram em Goma, no leste da RDC, na sequência de uma ofensiva relâmpago de apenas alguns dias contra as localidades em torno daquela que é a capital do Norte Kivu. De acordo com fontes diplomáticas do Ruanda, os M23, que se estimam ser apenas 3 mil homens, estão agora a progredir mais a sul e também a leste de Goma, havendo inclusivamente veleidades de chegarem até Kinshasa. Perante esta situação, na sua primeira comunicação em dia, o presidente congolês disse nesta quarta-feira à noite que quer tranquilizar a população do seu país e garantiu que atualmente está em curso uma resposta vigorosa. Félix Tshisekedi também criticou a falta de reação da comunidade internacional e desceu advertências sobre o risco de escalada com consequências imprevisíveis na região. Para além de novos apelos ao fim desta ofensiva emitidos pela ONU, a União Europeia, os Estados Unidos e a China, há novas iniciativas internacionais. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que no final de 2023 enviou uma força de paz para o leste da RDC, anunciou esta manhã que organiza uma cimeira extraordinária nesta sexta-feira na capital do Zimbábue sobre esta situação que qualificou de preocupante. Também visivelmente alarmado, o chefe da diplomacia francesa chegou hoje a Kinshasa para abordar esta crise com as autoridades locais. Até agora, apesar da mediação de Angola, nenhuma das partes tem mostrado uma real intenção de infletir a sua posição. A RDC recusa sentar-se à mesa das conversações com os M23 e pretende apenas discutir diretamente com o Ruanda, e Kigali, por sua vez, diz que se considera em perigo existencial enquanto o leste da RDC albergar grupos considerados hostis como as FDLR, um grupo rebelde formado por antigos genocidários Hutus. Ao constatar uma escalada no conflito, Sérgio Kalundunga, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, diz que as acusações do Ruanda são antigas, mas recorda que o potencial económico do leste da RDC, rico em recursos minerais, também não é alheio a esta situação.
A sensação, e sobretudo esta é a perspectiva dos cidadãos, nós estamos a falar de uma região onde enorme potencial económico convive com muitos interesses e grandes forças de bloqueio desse potencial económico aos próprios povos. E, portanto, esse tipo de acusações não são novas, elas sempre existiram, né? Elas estiveram sempre presentes na tensão entre os dois países, simplesmente que agora, no terreno, há um novo desenrolar. Essas incursões, sobretudo para pontos estratégicos importantes do ano 23, que criou um novo escalar das tensões. É uma situação muito grave. Anteriormente era um conflito latente, ou até podemos considerar patente naquela região, mas nota claramente que há um aumento da escalada do conflito no terreno e também de tensões entre os países na região. Primeiramente entre Ruanda e o RDC, mas também começa a instalar os alarmes em volta de outros países da região que sofrerão as consequências direta ou indireta deste conflito.
O presidente do Congo Democrático esteve em conversações com a mediação angolana. O que é que julga que será a direção a tomar agora perante este conflito?
Penso que, do ponto de vista das autoridades angolanas e também um pouco de alguns países da região, a ideia é tem que fazer um esforço, ou tem que redobrar esforço no sentido de desbloquear os canais de diálogo, ou seja, a ideia é que cada vez mais há a possibilidade de que a paz naquela região virá de uma mesa de negociações envolvendo os principais atores, que era o Ruanda e também as autoridades da RDC. Entretanto, claramente que o M23 está numa posição de força e, contrariamente ao que tinha sido inicialmente previsto, quererá ter também um lugar à mesa de negociação e quererá ter alguma palavra, porque está numa vantagem, né, comparativamente há tempos atrás, quando sentavam à mesa apenas os dois estados, a RDC e o Ruanda.
Até agora, os M23 foram excluídos das negociações. A própria RDC tem recusado conversar diretamente com esse grupo rebelde. Julga que com esta situação os M23 vão acabar por se impor por si próprios na mesa das negociações?
Eu acredito que uma das suas maiores motivações, e sobretudo os investimentos que eles fizeram nos últimos tempos para obter vantagem sobre o terreno, é exatamente por isso, é para ganhar um lugar de destaque na mesa das negociações, né? Eu acho que é bem evidente isto, esta situação, né? O M23 tem todo o interesse assentado à mesa das negociações e vai querer tirar partido da nova posição de força que acaba de conquistar, que é a tomada de uma cidade, de um ponto estratégico como a cidade de Goma.
O presidente Tshisekedi disse ontem à população que quer tranquilizá-la e que, inclusivamente, há neste momento uma contra-ofensiva vigorosa. Até que ponto é que, de facto, se pode acreditar nessa contra-ofensiva vigorosa, uma vez que, em anos de conflito, as tropas congolesas não têm conseguido estancar essa situação?
Eu, para prever, é um ditado muito claro, né, dessa região, que diz: nunca se mente tanto em tempos de guerra como também durante as eleições. Portanto, é muito incerto. E a pergunta que se põe é: tinham esta capacidade militar, porque é que não a evidenciaram antes, esperaram esta situação? Agora, compreendo a posição do presidente Tshisekedi, ele precisa de dar uma réstia de esperança aos seus povos e também de ir para uma mesa negocial, demonstrando que ainda tem forte, inclusive, se for o caso, de avançar até sobre Ruanda. Então, nestas situações é típico que as posições extremas e as pessoas dão a entender os seus pares e também os seus potenciais inimigos de que têm força e capacidade suficiente para sair numa posição de vantagem.
Há dias a Turquia propôs a sua mediação neste conflito. Angola ainda tem alguma coisa a dizer relativamente a esta questão?
A mediação da Angola é respaldada pela União Africana, né? Ou seja, é claro que tendem a surgir novas partes interessadas em mediar, mesmo a nível da África. Eu acredito que Angola tem a vantagem de ter o mandato da União Africana. Portanto, Angola não está aí por sua única e livre iniciativa. É claro que há um mandato da União Africana que encoraja Angola a proceder com esses esforços. Eu acho que todos os esforços, não importa de quem for, tendentes a aproximar as partes, são sempre bem-vindos.
Vai haver uma cimeira extraordinária amanhã a nível regional, uma cimeira da SADEC. O que é que se pode esperar dessa cimeira?
Eu acredito que as partes procurarão encontrar de forma coordenada, né, uma solução para o conflito, né, o máximo que podemos dizer. Agora, é prematuro antecipar resultados bem evidentes, né. Eu acho que, no mínimo, várias partes interessadas chegarem a um consenso, né, no sentido de compreenderem as partes a voltar à mesa negocial, eu creio que já seria um bom passo.
O chefe da diplomacia francesa desloca-se a Kinshasa para contatos com as autoridades congolesas. O que é que se pode esperar relativamente ao posicionamento da França no meio deste conflito?
Eu não penso que a França terá um posicionamento diferente daquele que já tem vindo a ter. Não tenho grandes esperanças que venha a mudar aquele que tem tido o seu posicionamento. Agora, resta saber qual é o peso que o posicionamento, tem sido habitual, terá de concreto. Isto é claramente uma incógnita.
Pensa que a França tem possibilidade de pressionar o Ruanda para também se sentar à mesa das negociações?
Eu acho que é importante deixar o leme da condição destes processos aos próprios Estados africanos. Agora, todos os países que puderem influenciar positivamente para o fim deste conflito serão bem-vindos.
Ouviram Sérgio Kalundunga, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, que foi o nosso convidado desta quinta-feira.
RFI, a seleção do mês.
Dora Morelenboom. Nelly, toxique, mais je la. Je suis accro à ce qui me fait mal, j'aime trop ça. Chaque fois, faut que j'appuie. Ça fait combien de temps que ça dure? Combien de temps que ça prend?
RFI.
Chaque taf soulage un truc, mais j'ai que c'est ce voile à la face d'accueil.
Poursuivons la nossa émission com magazine Vida em França.
vida em França.
2024 ficou marcado pelos Jogos Olímpicos que decorreram em Paris, a capital francesa, durante o verão europeu há mais de 6 meses. E agora, em que ponto estão os atletas? Uns acabaram por se reformar, outros já estão com um pensamento virado para Los Angeles em 2028, enquanto uma outra parte dos atletas ainda não sabe o que vai fazer até as próximas Olimpíadas daqui a 3 anos e meio. A RFI entrevistou Mariana Esteves, atleta que representou a Guiné-Conakry durante os Jogos Olímpicos, ela que também é portuguesa. Na prova olímpica, Mariana Esteves, na categoria de menos de 57 quilos, eliminou Maria Escano, atleta de Guam, na primeira ronda, antes de ser derrotada pela francesa Sarah Leonie Sizik no segundo combate. A bicampeã africana nessa categoria aceitou contar-nos o resto da história, como foi a sua vida pós-Jogos Olímpicos. Entre dúvidas, competições e objetivos para 2025, Mariana Esteves, que vestiu, depois dos Jogos Olímpicos, as cores dos clubes do Judo Club Vénélois, do Marseille e do Saint-Geneviève Sport, ambos em França, revelou-nos como é a vida de um atleta após essa aventura olímpica. Isto sem esquecer a parte mediática do judo, que continua a ser seguida em França com a mesma força pelos apaixonados da modalidade. No entanto, Mariana Esteves não tem visto um real aumento da afluência nos pavilhões. Apesar de haver sempre um certo efeito Jogos Olímpicos nas inscrições de crianças em várias modalidades olímpicas.
Não é assim. O dia para mim foi incrível, porque consegui juntar os meus pais, que são divorciados, no mesmo sítio. Consegui ter os meus treinadores e amigos que acompanharam não só os 2 anos de apuramento, como também bem antes. E a sensação que eu tive, e que costumo usar para descrever, é que eu senti-me uma criança num parque de diversões. E até é emocionante, porque verdadeiramente adorei o público francês, é único, porque eles estão lá para as pessoas que ganham, mas também estão lá para quem perde. E eu senti realmente respeito por quem estava a ver-me, e depois eu acabei por perder com uma francesa, e foi incrível todo o caminho de o aquecimento, entrar na prova, ganhar um combate e a seguir, ok, é uma francesa, vamos, e sentir, uau, isto é brutal, e no final pensar assim, será que posso repetir tudo de novo? Mas num dia, do género, posso voltar só a fazer mais um combate, mesmo que não conte? O ambiente é mesmo único e foi um dia fora de tudo o que jamais pensei que fosse, e ainda assim depois fui pedida em casamento, por isso foi assim, um dia muito emocionante, muito choro, mas de alegria.
Valeram a pena os sacrifícios para estar presente? Era o concretizar de um sonho?
Valeu a pena, sim. Se me dissessem no início do apuramento, tu vais passar por isto, 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 e fizessem uma lista dos acontecimentos, eu diria que não ia ser capaz e que era demasiado duro, porque não só os 2 anos antes, todo o trajeto até chegar é muito duro, e acho que as pessoas que não estão dentro do processo, não entendem a dureza, e mesmo estando no processo, não sabem aquilo que nós estamos a pensar e a passar. Porque nós colocamos muitas vezes uma máscara no treino, está tudo bem, é só uma fase, não damos valor àquilo que está a acontecer, que por norma até é típico de acontecer e é normal, e existe uma desvalorização da nossa parte. Mas tendo em conta todo o processo, vale a pena, porque realmente é um dia incrível.
E como é que é pós, depois dessas emoções todas, depois do concretizar de um sonho, como é o dia depois?
O dia depois é, ok, agora quero voltar a casa e quero ter uma pausa. Isto é, eu quero parar e quero, ok, refletir e aproveitar aquilo que não pude aproveitar nos últimos tempos, porque são muitas escolhas e muitas decisões que se fazem, muitos nãos que se dizem, ah, eu gostava de fazer, mas não posso. E então foi, ok, o que é que eu quero fazer realmente? Eu, Mariana, pessoa, não é? Eu, Mariana, atleta. E o que eu senti foi que o mês de agosto passou demasiado rápido, que verdadeiramente precisava de mais tempo para recuperar e digerir tudo, recuperar a nível emocional, recuperar a nível físico, antes de retomar os treinos, porque o mês de setembro foi muito duro. O voltar e, ok, qual é o meu objetivo agora? E o voltar sem ter uma luz, e aí foi mesmo muito duro, mas eu pensei, ok, vão surgir oportunidades, por isso eu tenho que estar preparada para quando elas aparecerem. E depois apareceu a Pro League, que não estava à espera, e que foi a melhor forma de eu retomar às competições de uma forma menos competitiva, não deixando de ser, de uma forma mais ligeira, mas de uma versão que eu adoro, que é a competição de equipas.
Depois dos jogos, novamente, que foram em França, dois convites para a Pro League e para a Liga dos Campeões, dois convites franceses.
Eu fiquei boa, tendo em conta que França, para mim, é um dos países mais fortes em termos de judo. E com uma tradição enorme, eu vi com um enorme reconhecimento ter tido a oportunidade e depois sentir no fim, por exemplo na Champions League, saber que eu tenho o respeito por parte dos atletas e por parte dos treinadores, no sentido que um dos meus pontos fortes é a luta de chão e eu ouvir os treinadores a dizer levanta-te, porque sabiam que indo para o chão comigo a probabilidade do combate acabar era enorme. E isso enche o ego, verdadeiramente.
Falou do público em França durante os Jogos Olímpicos e nessas provas em que esteve presente com equipas francesas, reencontrou esse ambiente que tinha nos Jogos? Ou era diferente? Ou era um ambiente que já tinha vivido antes dos Jogos? Sentiu que havia mais pessoas interessadas, mais público a verem essas provas pós-Jogos?
O que eu senti destas provas é... quem vai ver são pessoas que entendem de judo. Mesmo nos Jogos Olímpicos, toda a gente que está lá entende de judo. Na Pro League, o público é mais pequeno porque é um pavilhão, não é das dimensões de uns Jogos Olímpicos, muito menos de um Grand Slam, mas as bancadas estavam sempre cheias de público, por muito do judo, mas mais até dos clubes que estavam a lutar. E na Champions também senti que havia muito público de clubes de judo de França, e é um espetáculo. Eu gosto de dizer, França sabe fazer show, sabe dar um bom espetáculo para quem está a ver, e mesmo para nós atletas é, valoriza-nos a forma como estão organizados e como está feito todo o processo da competição.
Por França, por Portugal também onde reside, e também pela Guiné-Conakry que representa nas provas internacionais, sente que cada vez há mais pessoas a quererem praticar judo após os Jogos Olímpicos? Será que os Jogos Olímpicos trouxeram realmente maior visibilidade ou judo?
Sei que o parte de ter havido os Jogos Olímpicos e ter sido muito partilhado, não só na televisão, redes sociais, o facto de haver medalhas olímpicas ajuda a que realmente haja um maior número de praticantes ou pais que estejam interessados em colocar os filhos no judo, mas também de modalidades de formas gerais. Mas verdadeiramente eu não sei se há realmente um maior número de atletas de alto rendimento.
Mas em termos de jovens, mesmo assim, então sendo que os pais têm essa vontade de, depois dos Jogos Olímpicos, é sempre aquele aumento nas modalidades de colocar os jovens.
Eu falei com alguém da ginástica que me falou que houve, agora para os Jogos, em setembro houve imensa gente inscrita na ginástica por causa da Simone Biles, que viram, e ajuda também que haja uma maior visibilidade em Portugal e mesmo na Guiné.
Daqui 3 anos e meio aos próximos Jogos Olímpicos, já sabe pelo que passou? Está disposta novamente a tudo isso para os Jogos Olímpicos de Los Angeles?
Não sei. Eu, o que tenho falado é, em 2026 eu assumo o compromisso, porque para mim não faz sentido neste momento na minha fase da vida dizer que sim ou que não, porque acho que é uma resposta demasiado cedo e preciso de ter um tempo para me redescobrir também noutras áreas da minha vida, mas mantenho o treino e quero manter a competição para, no caso de eu dizer em 2026 sim, eu quero Los Angeles, eu estar pronta.
E então o que é que podemos desejar para 2025?
Para 2025, verdadeiramente tenho o objetivo do Campeonato Africano, quero ser tricampeã e quero desfrutar do processo, quero mesmo ter prazer, não ser por uma obrigação, mas ter gosto, que é difícil.
Era Mariana Esteves, atleta luso-guineense de 28 anos, que continua ativa com as provas de judo, inclusive no próximo Campeonato Africano de Judo, que decorre em Abidjan, na Costa do Marfim, em abril, mas que também abraçou a carreira de professora de educação física durante este ano letivo. O desporto pós-Jogos Olímpicos e as modalidades femininas continuam a precisar de ajuda, visto que a exposição mediática durante as Olimpíadas é de apenas cerca de um mês, todos os 4 anos.
I'm back, I feel like myself. I was gone for a minute, cause I want to get help. It's not like I wanna die, at least not now. I love being alive.
Ponto final nesta emissão. A informação continua aqui na antena da RFI. Podem acompanhar-nos na nossa página rfi.fr/pt. No Facebook e no X, basta procurar RFI Português. Até breve.